está ouvindo Conectado, ligado na informação.
8 horas e 24 minutos, 8h24, a temperatura está em 20 graus. Vamos com o Conectado, ligado na informação. E o assunto agora é a questão do trânsito. Coordenador do Departamento Municipal de Trânsito de Lagoa Vermelha, o Gesiel Toledo está aqui com a gente. Como é que vai, Gesiel? Tudo bem?
Bom dia, Paulo Silva. Bom dia a todos os amigos da tua Rádio Cacique e a comunidade de Lagoa Vermelha.
Bom, nós temos vários assuntos para tratar. Aliás, sempre que você vem aqui, o seu setor é bastante... com muitos assuntos diversificados, né? Mas audiência pública para apresentação e a discussão do Plano de Mobilidade Urbana de Lagoa Vermelha, confirmado aí, né?
Exatamente, confirmado então para dia 23, agora de abril, no terça-feira à noite, a partir das 7 horas da noite, audiência pública do Plano de Mobilidade Urbana de Lagoa Vermelha, né? Contará a presença dos engenheiros de trânsito que fizeram desenvolver todo o projeto de sinalização, também todos os projetos que contemplam o Plano de Mobilidade Urbana.
É um momento especial para se tirar dúvidas e até ter uma noção de como vai funcionar o trânsito aqui do nosso município.
É, Paulo, vai ser abordado vários assuntos, né, concernentes ao trânsito, também como transporte alternativo, transporte coletivo, estacionamento rotativo, a nova sinalização que vai ser implantada já no próximo mês, já estaremos aí também desenvolvendo esse projeto de sinalização no centro da cidade. E também todos os assuntos relacionados, através das pesquisas que foram feitas, vai ser apresentado nesse dia, nessa terça-feira, na Casa da Cultura.
E a população, de um modo geral, vai poder participar?
Com certeza, estamos convidando, estamos aqui já exatamente para isso, convidar a população, todos aqueles mais interessados, aquelas pessoas que gostam de comentar sobre o trânsito também, estão lá para dirimir as suas dúvidas a respeito do trânsito.
A partir desse encontro que vai acontecer, as medidas que serão tomadas e com que prazo para que a comunidade possa sentir já os efeitos deste trabalho aí, Gesiel?
Olha, já para o mês de maio, começo do mês de maio, já estamos aí acertado, né, com a empresa que vai fazer a sinalização na área central da cidade. Seria as três avenidas principais, a Afonso Pena, a Avenida Benjamin Constante e a Nível Castelano também em partes. Estarão desenvolvendo já no começo do mês, já está vendo o caminhão que vai fazer a pintura e a sinalização desta área, de acordo com o projeto desenvolvido pela Progevias.
E depois disso?
Aí estaremos estudando também a respeito do estacionamento rotativo, transporte coletivo, que já está sendo também licitado, já estamos mandando a licitação no setor de compras, provavelmente já nos próximos dias teremos novidades a respeito, com a licitação do transporte coletivo, né, que vai ser, de acordo com o projeto, seriam três vias, trazendo dos bairros para a área central e voltando também posteriormente.
Existem interessados em fazer este transporte urbano aqui em Lagoa Vermelha, Gesiel?
Existe, principalmente já para as empresas que participam, que trabalham dentro da área, né? Temos aqui empresas grandes como a Dalla Libre, que também já vem prestando um serviço, né, de transporte para as áreas de industrial e alguma coisa também para a central. Só que agora vai ser regularizado, né? Principalmente a área central aqui vai ser regularizado com uma empresa, se aparecerem interessados dentro de acordo com o projeto, apesar de ser um projeto, digamos assim, bem amplo, de acordo que exigem as leis, né? Referente a transporte coletivo urbano, foi desenvolvido o projeto de acordo com o que exige. Talvez seja um investimento um pouquinho alto, talvez, no momento, mas assim, vamos licitar desta forma. E se não der, depois a gente vai buscar outras alternativas.
Bom, a gente sabe que sempre o ouvinte vai interagindo e participando. Quem tiver alguma pergunta nessa questão do trânsito pode nos passar pelo 33586909. É o nosso WhatsApp, eu repito, 33586909. Bom, essa questão do estacionamento rotativo, que perspectivas podemos ter nesse sentido, Gisele?
Foi desenvolvido também um projeto, foi feito os análises técnicos, né? E assim, não existe, assim, não foi apontada outra solução para o compartilhamento de vagas na área central, que é o nosso grande problema atualmente hoje. o compartilhamento de vagas. Não se encontra vagas, é difícil achar, tem que rodar muitas vezes, a população reclama, a comunidade reclama, que não encontra vagas, ou encontra, às vezes, longe do local onde se espera. E a alternativa para isso seria a implantação do estacionamento rotativo. O estudo foi desenvolvido, outros estudos foram feitos, como o estacionamento oblíquo não foi aprovado, não existe como fazer, porque teria que canalizar para apenas um fluxo a via central da Afonso Pena. E o oblíquo também, ela causa um constrangimento no trânsito, porque as pessoas têm que parar muitas vezes, né, para dar o ré, para estacionar é fácil. Entra de frente ali, é coisa mais fácil, né? Agora, para sair, e ainda mais com um canal apenas, né, que vai se limitar ao trânsito, as nossas praças também não podem ser mexidas, né? Elas estão todas contempladas aí, dentro, já são nomeadas, já são catalogadas, as nossas praças, então não pode diminuir o tamanho dela. Então, a canalização também para uma via fica inviável, e o próprio estacionamento oblíquo na área central é inviável por trazer constrangimentos ao trânsito, tendo que dar ré, né, e os carros que vêm atrás têm que parar, então vai trazer uma grande constrangimento ao trânsito na área central.
Pois é, talvez aí esteja um dos questionamentos da população. Quantos estudos já foram feitos nesse sentido, Gesiel, nos últimos anos?
A gente sabe que foram feitos, até na antiga gestão, foram feitos estudos, não foi implantado. Nós, através da Câmara Municipal, naquele tempo também fizemos pesquisas para a população, ver a tendência, o que a população achava, era apontamento que seria favorável, a maioria favorável ao estacionamento rotativo pago. Né, que
então, levando em conta os estudos feitos na administração passada e nessa, né, em torno de quantos estudos já feitos?
Olha, acredito que provavelmente seria o segundo estudo com bases técnicas, né? O resto foram pesquisas, né?
Pois é, e mesmo assim, talvez seja uma das preocupações da população. Se faz estudo, se faz pesquisa, se investe nisso e não se vê um resultado prático. Será que vai ter agora, Gesiel?
Olha, se não for agora, com certeza não existe outra solução. Vai ser nos próximos anos, a gente está trabalhando para que seja implantado. Nós estamos fazendo a nossa parte, agora que também depende da Câmara Municipal de Vereadores, que tem que aprovar essa lei de acordo com o padrão técnico, e também da comunidade em geral, né? Nós faremos uma nova pesquisa e gostaríamos de ouvir a comunidade. Também nessa audiência pública vai ser abordado esse tema. E gostaríamos de ouvir um pouquinho mais a comunidade, se é esse o momento exato de nós fazermos, porque já estamos no limite, né? Já estamos, um problema crônico já acontece na área central, não se encontra mais vagas. Então, acho que seria o momento já ideal agora para implantarmos esse estacionamento pago. Uhum. Temos acompanhado aí algumas cidades que foram feitas recentemente, inclusive a cidade de Frederico Westphalen, é uma cidade do porte de Lagoa Vermelha, já foi implantado no final do ano passado o estacionamento rotativo, e já está funcionando, e lá com êxito, né? Buscamos também estudo de empresas, empresas que se interessam em implantar ou administrar o sistema, pode ser feito em forma de locação ou concessão. Estamos trabalhando mais na forma de concessão, né? Uma empresa que venha se responsabilize por todo o planejamento e a implantação do sistema.
Bom, nós vamos chamar o Rudimar Galvan e nós voltamos em instantes para dar prosseguimento a esse nosso bate-papo com o coordenador do Departamento Municipal de Trânsito da Lagoa Vermelha, o Gesiel Toledo. Temos vários pontos para abordarmos aqui e até para contar também com a interatividade do ouvinte. Alô, Rudimar Galvan!
Ô, Paulo Silva, bom dia para ti e para os ouvintes mais uma vez. Nós estamos aqui na Casa São Paulo, 8:35, a loja abrindo suas portas, e a gente veio já na primeira hora para que o nosso ouvinte possa aproveitar o que a Casa São Paulo preparou para todos os seus clientes nesta semana de Páscoa, Adelaide. Prazer conversar contigo, bom dia.
Prazer é o mesmo. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Paulo e a nossa rádio, que é fantástica, e a nossa Rádio Cacique. Bom, seguinte, estamos na retrospectiva, mas assim, ó, faltam apenas 5 dias, Rudi, você viu isso?
Já está quase aí a Páscoa.
Passa muito rápido, meu Deus do céu, e está chegando a Páscoa. E os coelhinhos, então, carregados de ovos aqui na Casa São Paulo. Gente, venham para cá, vale a pena, o Coelhinho da Páscoa. Ó, ele está perguntando o que trazes para mim, já trouxe.
Já está aqui na Casa São Paulo.
Exatamente, vem aqui para a Casa São Paulo, que está a maior animação do Coelhinho da Páscoa. Já preparou grandes surpresas para você. Venha já, então. E tem o seguinte, a partir de amanhã, de terça-feira, nós teremos, assim, ofertas imperdíveis. Eu nem vou citar agora, porque vão ser muitas ofertas, mas assim, com preço que o pessoal vai amar. E descontos também super especiais no demais da loja. Bom, então é o seguinte, compre, ganhe ovos de chocolates e concorra a 5 ótimos prêmios. Esses prêmios é uma campanha fantástica que a gente está fazendo, porque é uma campanha tríplice. Então, vale a pena também para você concorrer. E ainda compartilhe, tem essa campanha do Prato Cheio, que a gente está participando também. Então, seja você solidário também. E ainda concorra a uma cesta de chocolates. Veja só quantas oportunidades você tem para ganhar aqui.
E é só doar 3 quilos de alimentos não perecíveis, né, Adelaide?
Exatamente, Rudi. Bom você me lembrar, porque é tanta coisa que eu também não lembro tudo. Mas é bem isso aí, gente. Você vai ser solidário, você vai compartilhar, você vai dividir um pouquinho daquele teu amor que você tem de uma forma diferente, entendeu? E ainda vai concorrer a uma cesta de chocolates. Maravilha.
Me chamou a atenção uma espécie de varal cheio de ovo de chocolate aqui na Casa São Paulo. O que, que é aquilo, Adelaide?
Pois então, você compra e leva na hora o teu ovo já.
Já ganha de presente?
Mas com certeza, é fantástico isso. É a Páscoa mais doce da Lagoa e da região 1. Diga-se de passagem, a Casa São Paulo nunca deixa de prestigiar os seus clientes. Nós estamos aqui sempre fazendo o melhor que podemos, entende? Porque o nosso cliente também merece o melhor. Mas a nossa prioridade mesmo é cuidar do produto. Nós temos hoje, os clientes chegam e comentam, falam de boca cheia da qualidade do nosso produto. Isso aqui é o que nos estimula, sabe, Rudi? É maravilhoso ouvir isso. E aí você parcela, e aí você acumula pontos, e você retira pontos. Entende? Então nós estamos assim sempre num trabalho muito gratificante com os nossos clientes, sabe? Numa parceria muito legal. Então sejam bem-vindos, comprem parcelas. Se você quiser parcelar nas 10 vezes nos cartões ou no crediário, faz do jeito que ficar melhor pro teu bolso, tá? Curta também nossas páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram, e fique sabendo tudo o que acontece aqui na Casa São Paulo. Rudi, esteja você, esteja o Paulo, esteja toda a nossa Rádio Cacique e toda a nossa cidade Lagoa Vermelha e região, convidados para vir participar dessa Páscoa mais esperada aqui na Casa São Paulo. E que Deus abençoe a todos no dia de hoje e todos os dias da vida também pela frente. Uma ótima Páscoa a todos. Muita paz no coração é o que a gente quer. E muita saúde a todos.
Que coisa boa. Está aí o nosso recado aqui da Casa São Paulo, neste início de segunda-feira, para começarmos bem esta semana. Tá bom, Paulo Silva? Daqui a pouquinho eu volto. Até mais.
Tá ótimo. Um abraço para toda a equipe aí da Casa São Paulo. Sempre com grandes iniciativas e promoções, o pessoal pode aproveitar. 8h37.
Saúde e bem-estar.
Doutor Lênio também está chegando por aqui com mais um assunto para compartilhar com os nossos ouvintes. Alô, doutor Lênio, bom dia.
Muito bom dia. Um estudo recente buscou conferir um ditado popular de que se tornar pai engorda. O estudo foi amplo, investigando cerca de 20 mil pais com a idade de apenas 20 anos e confirmando este dito popular. Não é apenas o fato levantado de que o pai comeria o que sobra do bebê, o fator que levaria a este ganho de peso, mas sim todas as mudanças na vida deste pai acarretadas pelo nascimento do filho, que traz consigo estresse, angústias e aflições. A pesquisa mostrou que o pai que mora com o filho ganhou, em média, 2 kg no período da pesquisa. Os pais que não moravam com o filho ganharam 1,5 kg. E os jovens da mesma idade, mas que não tinham filhos, perderam, neste período, em média, 650 gramas. Outras pesquisas mostram que os filhos de pais obesos apresentam uma tendência a ficarem acima do peso também, pois existe a tendência de que os filhos imitem os pais. A mulher, ao engravidar, já se dá conta de que ganhará peso e que deverá balancear este ganho de peso com uma alimentação saudável, que trará benefícios para o bebê e evitará que ela atinja um sobrepeso que não conseguirá recuperar depois. A dica que o estudo fornece: toda a mudança de rotina pode alterar o peso. Daí, a importância de reconhecer esses momentos e desenvolver estratégias para prevenir seus efeitos. Começando a não beliscar a alimentação dos filhos e, principalmente, a não comprar guloseimas aos montes. Viver é bom, mas com saúde.
Valeu, doutor Lênio. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já com o complemento do nosso Conectado.
Amigo produtor, uma coisa é certa: a história da Coagrisol é de colaboração com quem trabalha no campo e de desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes. Você é parte fundamental desse trabalho. Por isso, acredite na sua cooperativa. Faça seus negócios com a Coagrisol e seja protagonista de resultados que beneficiam toda a nossa gente. Nossa força se faz com você. Coagrisol, a força da nossa gente.
Magrão Agro, do plantio à colheita, um parceiro de verdade. Sementes da marca Brevante, adubos Coxilha, defensores de todas as marcas e pulverizadores. Ao lado da transportadora São Miguel, fone 3358-3895.
Música e informação, você está na tua rádio.
Na Bela Casa.
Dê um trato na sua casa, ela merece. Aproveite as promoções que só a Bela Casa tem. Lençol Casal Malha a partir de R$ 39,90. Edredom Casal só R$ 58,90. Cobertor por apenas R$ 89,90. Na Bela Casa, você compra em até 10 vezes para pagar. Bela Casa, produtos direto de fábrica.
Na Bela Casa.
Farmácia do Trabalhador, os melhores preços para você que quer economizar. Faça seu orçamento e passe na Farmácia do Trabalhador. Cobrimos a qualquer oferta da concorrência. Farmácia do Trabalhador, atendimento diferenciado com os melhores descontos para você, porque são descontos que fazem a diferença. Farmácia do Trabalhador, ao lado da Casa do Gaúcho.
Horas e 42 minutos, 8h42, vamos adiante com o Conectado, ligado na informação, nesta manhã de tempo bom, hoje contando com a presença do coordenador do Departamento Municipal de Trânsito de Lagoa Vermelha, porque na terça-feira, dia 23 de abril, vai acontecer aí a audiência pública para apresentação da discussão do Plano de Mobilidade Urbana de Lagoa Vermelha. Estávamos falando sobre o estacionamento rotativo pago, porque o não pago é possível que não deva acontecer. Ah,
exatamente, Paulo. A gente tem exemplos aí da cidade de Itapejar, que colocaram, implantaram esse sistema e até agora não funcionou, nunca funcionou direito. O pessoal não tem como fiscalizar também e não funcionou. Das formas que a gente apresenta hoje seria o estacionamento pago, como é feito em várias cidades, na maioria das cidades. Temos acompanhado a cidade de Frederico Westphalen. E lá é feito de forma assim que se paga pelo que se utiliza. Se utilizar 10 minutos, paga 10 minutos. 15 minutos não é como a maioria das cidades que paga meia hora ou uma hora. Então vai ser bem, hoje em dia, a evolução dos próprios sistemas que controlam o estacionamento evoluiu e temos aí várias possibilidades.
Certo. E uma outra questão seria a questão de valores. Seria baseado em quê daí, Gisel?
É o número da população? Exatamente, não? É o parâmetro, né? Cidades mais pequenas, né? No caso, Frederico Westphalen, por exemplo, paga-se R$1 meia hora, R$2 uma hora. E assim por diante. Como é rotativo, ela não prevê também que as pessoas fiquem mais que 2-3 horas lá. Mas a gente pode adequar de acordo com o que a comunidade deseja ou a nossa realidade atual.
Essa questão de quem estaria trabalhando também deverá ser discutido posteriormente ou não?
No sistema?
É.
Por exemplo, a gente tem pensado em duas formas. Uma seria a locação, que a própria prefeitura daí administraria o sistema, e outra concessão. Na concessão, a empresa vem, ela vai contratar os seus funcionários, os monitores, e vão estar administrando conforme a sua tecnologia. Temos hoje tecnologia de ponta para o controle dos veículos com tempo real, né, podendo ver o preenchimento das vagas. As pessoas poderão acompanhar através de aplicativo onde existem as vagas, onde quer, mesmo antes de sair de casa já pode sair pensando onde vai estacionar já com a sua vaga reservada também.
Certo. Alguns questionamentos aqui por parte dos ouvintes, e um deles é o seguinte: de quem é a responsabilidade daquela placa que tem aí em frente à escola Francisco Argenta? Placa está em curto, faz alguns meses, já foi ligado à prefeitura e até agora não resolveram o problema.
É nossa responsabilidade, né? O que acontece é que foi desligado os fios e não está mais funcionando. Se não me engano, até arrebentou um fio, mas ele está lá, não está funcionando apenas, né? O fato é retirar, talvez, a instalação daqueles fios que estão soltos lá.
Então não vai mais funcionar?
A princípio não, porque exige também uma parceria com a RGE, ou então talvez um novo sistema, porque a placa em si vai ficar no local, né? Porque ela está acionando ali ou marcando a área escolar. Mas os LEDs que funcionavam, não sei se é sistema de LEDs ainda ou de luz antiga, enfim, talvez a gente possa trocar para um sistema mais avançado, talvez energia solar.
Que a preocupação da população é essa: foi colocado, não funcionou, retira investimento que foi feito errado, então.
Exatamente, porque não funcionou muito tempo, se não me engano, funcionou alguns meses ali a luz, e depois daí eu não sei o que aconteceu, e foi cortado os fios, né?
Infelizmente, dinheiro que foi mal aplicado.
Talvez a gente vê de uma outra forma, porque só na escola polivalente, talvez de uma forma mais democrática, todas as escolas a gente trabalha, ou fazem todas as escolas ou não fazem nenhuma, né? Nós trabalhamos ano passado em trazer placas de sinalização para estacionamento de vans e veículos escolares e colocamos em praticamente todas as escolas. Ainda falta uma ou duas que estamos providenciando agora nesse momento.
Um comentário aqui: bom dia, estamos vendo diariamente veículos em fila dupla ou parados com local proibido. Haverá algum tipo de fiscalização por parte do Departamento de Trânsito, já que a brigada não possui efetivo? Inclusive, o dobrar à esquerda na sinaleira não é fiscalizado. Estamos precisando de guarda de trânsito urgente, assim vamos resolver os problemas. O que você pensa sobre isso aí, Gisele?
O que nós pensamos através da administração municipal, não é o que eu penso, que foi planejado através da Progivias também, além da implantação de um estacionamento rotativo, já viria também com esses agentes de trânsito, seria tudo ao mesmo tempo, transporte coletivo, estacionamento rotativo e também os agentes de trânsito, que não seriam muitos, mas apenas para fiscalizar esses pontos aí e auxiliar os monitores também que vão trabalhar no estacionamento rotativo. O que acontece com os agentes de trânsito, eles vão poder fiscalizar melhor todo o que acontece, que acontece no centro da cidade, e também resolveria a maioria dos problemas que ocorrem hoje no trânsito na área central. Com o estacionamento rotativo funcionaria muito melhor, porque diminuiria o fluxo de veículos, né? Somente vai utilizar as vagas ou vai se direcionar ao centro quem realmente precisa. A gente tem acompanhado outras cidades e o que acontece? Diminui bastante o fluxo de veículos. Hoje nós estamos aqui em Lagoa com 95% mais ou menos de ocupação. E quando acontece o estacionamento rotativo, como aconteceu na cidade de Frederico Westphalen e outras cidades que a gente tem acompanhado, é que diminui para 30% a ocupação de vagas e também o fluxo de pessoas circulando. Muitos vêm de a pé, o comércio não diminui nada, porque pode diminuir um pouquinho o fluxo de pessoas, mas assim, o que tem acompanhado é que não diminui o faturamento do comércio, até aumenta, porque as pessoas elas vão para comprar, né? Elas já não vão mais para olhar o produto, elas vão realmente quando necessitam se deslocar.
Concurso público para guarda de trânsito em Lagoa, vai acontecer mesmo?
Olha, se for for aprovado esse estudo, se for identificado que esse é o momento, com certeza vai ter o concurso público para agentes de trânsito. Não seriam muitos, acredito que 3 a 5 agentes de trânsito resolveriam o problema no momento.
3 a 5, mas com a escala, será que daria?
Seria mais na parte de maior, o problema mais específico, seria no horário de comércio, né? Que é o nosso problema principal.
Certo. A questão de quem pagaria essa conta? Seria o município? Seria a população?
A população, todos, o município paga, nós trabalhamos para a população. O estacionamento rotativo, ele se paga, né? A gente tem acompanhado aí os números e ele paga os agentes de trânsito também e outros problemas que possam ocorrer, ou digamos assim, o que precisa melhoramento no trânsito, vai surgir então dessa nova fonte de recursos.
Implantação de mais rotatórias na Benjamin Constante?
Sim, com certeza. Temos aí previsto dentro desse projeto de sinalização, aqui na frente da escola polivalente e também na frente do Laguense, ali do Clube Laguense, né? Uma rotatória. E a gente tem pedidos aí também na frente do hospital, ali, mas assim, embora não se contemple agora com rotatória, nós temos aí mais para lá uma nova canalização de fluxo. O que a gente tem trabalhado e a população que for se deslocar até a Casa da Cultura na terça-feira vai poder contemplar e ver todas as mudanças que vamos fazer na sinalização na área central. Seriam rótulos praticamente em todos os canteiros entre a Avenida Afonso Pena. Não seria rotatória, é uma rótula que direcionaria o trânsito a um fluxo duplo, né? O que muitas vezes acontece hoje e acontece engarrafamento justamente por causa disso aí. Os carros vão atravessados, não seguem a sua canalização de fluxo, geralmente dá um e se atravessa, então com duas canalizações, quem vai dobrar, quem vai fazer o contorno pode seguir sempre à direita, quem vai ir à direita ou à esquerda, vai poder, geralmente à esquerda, pega o outro canal de fluxo.
Certo, mas a princípio seriam só as rotatórias. Foi feito um pedido, não estou lembrado exatamente quem, para colocar homenagem, situações nesse sentido, isso aí parece que já não funcionou no passado. É a ideia isso também ou não?
Olha, não seria a nossa prioridade, né? A nossa parte é solucionar os problemas que estamos encontrando na parte do trânsito, ou seja, desafogar o trânsito. Essa parte também acho que é muito bem-vinda, a gente vê o que foi questionado a respeito de um monumento numa das rotatórias lá da Avenida Benjamin Constante, com a Jorge Muge. E um local que já tem até um monumento lá, tem uma pedra hoje lá, que seria o monumento ao tropeiro. Essa pedra era numa antiga rótula que tinha lá, que não funcionava direito, por ser fora estar um pouco, não dentro da canalização adequada, e foi retirada pela antiga administração. Então agora foi projetado novamente, agora tudo de acordo com as diretrizes do CONTRAN, e tudo que se envolve a sinalização hoje.
De uma rotatória. Particularmente, né, aqui não quero ser o dono da verdade, mas penso que aqui, em lugar nenhum, essa história do monumento em si nunca funcionou bem, já se fizeram várias situações, ninguém está dando importância para isso. O que o pessoal quer é um trânsito que flua bem, um trânsito que consiga ser um pouquinho mais organizado, né?
Com certeza, Paulo. O que a gente vê é uma dificuldade, principalmente nas horas de pico, muitos veículos circulando. Então a gente precisa solucionar esse problema, que provavelmente seja com o estacionamento rotativo pago. Vai solucionar a maioria dos problemas que nós encontramos hoje, como estacionamento em fila dupla, essas coisas que não se encontra vagas, e pessoas estacionando até em cima de faixas de pedestres. Inclusive, o plano de mobilidade hoje, o fomento principal seria dar prioridade aos pedestres. Antigamente todos os projetos desenvolvidos seria para os veículos motorizados, né? Pensando só, mas antes de sermos condutores, nós somos pedestres. E vamos circular toda hora, todo dia nós precisamos circular e caminhar no centro da cidade. Essa nova sinalização que vai ser implantada vai trazer essa melhor comodidade aos pedestres que circulam no centro da cidade.
Certo, são vários pontos de vista aqui dos ouvintes, um deles a questão do final de semana, o estacionamento rotativo pago, final de semana não funcionaria, né?
Não, é somente meio-dia. Somente no horário do comércio. Isso, pelo que a gente vê, seria das 8 às 18 horas, funcionaria direto nesse horário. Mas existem muitas e situações que vão vir, se forem implantadas realmente, muitos, até o próprio comércio também, a gente vê situações como restaurantes, né, pagando o estacionamento para seus clientes em promoções e aí por diante, né?
Certo. Bom, deixa eu ver aqui, bom dia. Faixa de pedestres, tirando vagas de estacionamento, porque não é feito no meio do canteiro central, né? Como existe em várias cidades, ficaria na sombra para as pessoas caminhar. Aqui tem um aspecto da questão de que há muito tempo vem se falado que as faixas de segurança estariam mal posicionadas. Isso também será debatido lá, Gisele?
Foi desenvolvido um novo projeto. A prioridade principal é o pedestre. Nós, antes de sermos condutores, somos pedestres. Então, antes dos veículos, a preferência sempre é para os pedestres. Alguns locais vão ser mudados a faixa de pedestres. E realmente vai diminuir ainda mais alguma outra vaga de estacionamento. Então, mas para adequar, e nós precisamos adequar esse trânsito dentro das novas perspectivas e avanços da mobilidade urbana, que esteja adequado, favorecendo pedestres.
Uhum, perfeito. Aqui perguntaram as questão dos semáforos. Estão multando? Vão multar?
Como era antigamente, não. Né? Não vai ser voltar ao novo outro sistema, até porque teria que esses semáforos foram adquiridos pela prefeitura, os outros eram alugados, uma espécie de aluguel, e então esse tipo de semáforo não contempla essa autuação.
Uma pergunta muito importante que surgiu aqui: aquele pardal móvel que foi comprado, pagado um dinheiro alto, onde é que anda?
Se eu não me engano, assim, ó, nós não recebemos esse pardal móvel, era alugado pela empresa COP, se não me engano, era um convênio que tinha com elas, não era adquirido, era algo assim, pelo que eu sei, né, que foi devolvido para a empresa.
Gesiel, obrigado aí pela participação. Olha, eu senti um interesse muito grande da população que participem, que vão lá na terça-feira, dia 23, para ouvir as explicações de quem vai estar presente.
Com certeza, né? A comunidade que se interessa pelo assunto e gosta de questionar são muito bem-vindos. Vamos lá debater este assunto, vamos ouvir o que os engenheiros têm para nos trazer, a nova mobilidade urbana para a Lagoa Vermelha. É um interesse de todos. Então, esperamos lá a casa cheia para que nós possamos debater esse assunto. Temos aí vários assuntos a abordar e já vamos começar a partir já de maio a implantação da nova sinalização. Também trabalhamos na área de educação do trânsito com a aquisição de uma escolinha de trânsito para os nossos alunos aprenderem melhor. E estamos aí à disposição de toda a comunidade aos assuntos concernentes ao trânsito.
Certo, obrigado ao coordenador do Departamento Municipal de Trânsito de Lagoa Vermelha, o Gesiel Toledo, falando sobre essa situação do trânsito aqui de Lagoa. Para fechar, atenção Lagoa e região, já pensou em aprender as principais técnicas de massagem terapêutica, estética e relaxante, com métodos exclusivos e comprovados? Conheça os principais métodos aí, hein? Conheça os principais segredos desta técnica e aumente a sua renda. Certificado registrado e válido em todo o Brasil, por onde você abrir o seu negócio. Ligue 999107468. As primeiras inscrições terão 10% de desconto em todas as mensalidades. É este curso que vai acontecer de massagem terapêutica. Vem aí as notícias da hora, depois o Flávio, abraço, paz e bem para você também. Bom dia!
Você ouviu Conectado, ligado na informação.
Tua Rádio, informação e a melhor música para o seu dia ficar melhor.
Notícias da hora, a informação em primeiro lugar. Oferecimento Oniric, ofertas especiais nas quartas, sextas e finais de semana.
Family Megastore, tudo em estofados, só quem fabrica vende mais barato. Parceria Agroveterinária, agora em novo endereço, na Protásio Alves, ao lado da Elo Calçados.
Páscoa de ofertas é na Family Mega Store. Está pensando em renovar, dar um novo visual em seus ambientes? Então vem para Family. Só que você encontra estofados retráteis a partir de R$ 699 à vista. Family Mega Store, a loja de estofados da sua família. Compre mais barato, pois só quem fabrica pode oferecer os melhores preços. Family Mega Store. Afonso Pena, fone 3358-1423.
O Oneric Supermercado oferece um diferencial aos seus clientes. Uma variedade de produtos que só no Oneric tem. Produtos de panificação prontos e congelados da Panfácil e a linha de lanches e coquetel da Zimpão. Além de variedades em gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, bazar e utilidades. Oneric, inovando sempre.